Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
É, isso é muito importante e, novamente, o poder público não se faz presente, acaba que a população tem que se virar e tem que construir com as próprias mãos, literalmente, né? Então vamos chamar o Jeremias pro papo, para somar aqui. Jeremias, a gente quer saber de você, já que ele tá falando sobre a situação, né, dos moradores e tal, né? Vocês estão aí nessa nova ocupação agora. Qual que é o suporte do poder público para vocês, né? Vocês foram retirados de forma truculenta do espaço que era ali no Sabará, né? De uma forma violenta, também sem suporte. Isso, inclusive, se deu no Natal, né? A produção tá me dando um auxílio aqui. Conta pra gente como é que o poder público auxilia vocês, né? E como é que é a situação de vocês lá? Vocês têm água, vocês têm luz? Porque o pessoal critica muito, mas não entende qual é uma realidade efetiva de uma ocupação. Acho que as pessoas estão ocupando ali e estão vivendo uma vida maravilhosa, né? Primeiro que ninguém gostaria de estar numa situação dessa. Então, expõe isso para as pessoas entenderem um pouco melhor, primeiro sobre o poder público e depois sobre como vocês vivem lá dentro.
Então, a questão do poder público, eles falaram que o FAES, o CRAES, todo o pessoal aí da que ajuda a comunidade, no caso, assim, faz cadastro no CRAES, no FAES, falaram que estava dando suporte. Isso é uma grande mentira, porque até agora ninguém veio dar o suporte nenhum que a gente precisa. No caso, a gente precisava cadastrar, né, aquelas pessoas no CRAES, precisava colocar as crianças na escola. Então esse suporte não está tendo, né? Então isso é uma grande mentira. No dia que a gente fez que foi desocupada a Nova Guaporé, eles falaram que estava dando suporte, o CRAES, o pessoal lá que trabalha com esse tipo, com esse segmento, falou que deu suporte pra gente, mas até então não deu, não. Isso foi uma grande mentira. Eu até gostaria de fazer um convite pro nosso, né, então, prefeito Rafael Greca, né, cara, que apresente algum projeto, alguma coisa de habitação, né, cara, porque hoje em dia, né, cara, não tem nenhum projeto de habitação, né, pro povo, né, cara. Então a população tá esperando na fila da Coab há 20 anos, 30 anos. Cara, onde a gente vai parar, né, cara? Então, a gente acaba ocupando mesmo a área, né, cara, numa situação irregular, que nem muitas das vezes aí a gente tem que fazer o famoso gato, que nem o Ivan ressaltou aí, né, cara, pra gente poder ter uma vida mais digna, né? Então, o pessoal aqui se ajuda, né, cara? A gente arruma cano, essas coisas, e vamos puxando aí pra cada casa aí, conforme vai dando, entendeu? E a gente vai se virando desse jeito, entendeu? Então, quando não tem água encanada, a gente toma banho de balde, né, cara? E a energia elétrica aí, né, cara, é bem ruim também, bem precária. Então, cara, suporte mesmo a gente não tem nenhum.
Certo. E em relação aí também, existem relatos de uma opressão que vocês sofrem em relação à guarda municipal, em relação a algumas autoridades, existe isso também?
Exatamente. Quando a gente, vamos dizer assim, faz mais de 30 anos que esse terreno, ou 30 anos, se eu não me engano, se eu não me recordo, tá com esse terreno parado. Até então a prefeitura não tinha nada aqui, não tinha nenhum projeto de bosque, né, de rua, que nem eles falaram que tem. Eles vieram, né, pegaram e cercaram metade do terreno aqui e falaram que vai sair um bosque. Os guardas vêm todos os dias aqui, né, oprimir a população, falando que se fazer casa ali vai dar borrachada, né, cara? E todo dia a guarda municipal está aqui, todos os dias, né? A gente até tinha colocado um grupo de pessoas ali, num pedacinho ali mais perto do bosque deles ali, eles vieram e tiraram, né? Falaram que não pode construir, que é isso, é aquilo, que ali vai ser um bosque. Mas tá, mas me diga uma coisa, se faz 30 anos, a prefeitura nunca se coçou em fazer um bosque, por que que agora que a gente ocupou essa área, eles estão fazendo esse bosque? Alguma coisa está de errado aí, não tá?
Exato.
Então
exato.
A gente fica meio chateado, né, cara? Fica meio magoado, porque às vezes também não consegue comportar todas as famílias que realmente necessita, né, cara? Tem bastante gente que realmente hoje em dia tem muita gente que necessita de uma moradia. Agora, por conta dessa pandemia também, né, cara, muitos desempregados que pagavam aluguel não estão podendo pagar aluguel, malmente está dando para comer. Então a gente vai acolhendo, cara. Aqui a Guaporé tem um estigma de acolher, né? Acolher o pessoal, entendeu? Então a Nova Guaporé, o nosso trabalho aqui é isso aí, ajudar aquele que necessita. Se o poder público, né, o judiciário, ninguém ajuda, então a gente tá fazendo do nosso jeito.
E sobre isso mesmo também, Jeremias, vocês acolhem pessoas aí, pessoas que estão aí são só da Guaporé ou já veio pessoas de outros bairros, Tatuquara?
Tem pessoal que veio do Tatuquara, né, daquela última desocupação que teve também ali no terreno que a gente tentou ocupar. Tem um pessoal também deficiente visual que mora aqui também, né? Tem uma comunidade visual também que acho que vai vir mais alguém dessa comunidade, vai vir morar pra cá também. E tem os haitianos, né, cara? Tem bastante gente, assim, que não é da Guaporé, que está aqui também conosco.
Acaba que vocês fazem serviço de acolher também, né? Fazendo aí a população, fazendo um serviço ainda maior. Então, agora...
Que deveria ser do nosso estado, do município, né? Então, esse serviço de trabalho de acolher o pessoal deveria ser do município, né, cara?
Com certeza.
O prefeito apresentar aí um projeto de habitação, né? Porque não tem até então, não tem. Coab é uma massa falida, pelo que eu entendo, é uma massa falida.
Entendi. Na verdade, é uma questão muito delicada, né? É importante que você traga isso. E para que as pessoas entendam também, né? Como é a situação, vocês têm diversos tipos de pessoas com aí deficiência visual, pessoas imigrantes, como os haitianos. Então, realmente é uma dificuldade muito grande para essas pessoas terem acesso à moradia, né? E sem falar na Coab, que a gente sabe que a Coab é quanto tempo que não propõe um projeto específico. Então, para a gente colocar colocar essas informações ainda de forma mais contundente, a gente vai agora colocar o áudio da Valéria, né? Que ela é advogada, ela participa do coletivo Alicerce, ela pode apresentar um pouco mais alguns argumentos que são interessantes para o nosso debate. Marquinhos, por gentileza, solta o áudio dela.
Então, meu nome é Valéria, eu sou advogada, trabalho com a questão do direito à moradia e sou militante do coletivo Alicerce, que é um coletivo que tem atuado aí em algumas áreas de ocupação aqui na região sul de Curitiba. Então, é importante primeiro a gente pensar, né, a importância de abordar essa pauta da moradia, né? Na pandemia a gente viu que esse agravamento, né, da crise social, econômica e política levou a um aumento absurdo, assim, do número de ocupações urbanas, né? Em especial organizadas por movimentos, né? Então, ocupações coletivas, assim, né? Um fenômeno mesmo que a cidade de Curitiba não tinha desde, 2012 lá, que foi quando começou as ocupações ali do SIC, a Nova Primavera e tudo mais. Então, o processo, né, de regularização fundiária é uma questão de... significa você dar o direito de propriedade, né, para as famílias que ocuparam um terreno, né? Então, você reconhece que aquela área, né, na verdade, é daquelas famílias porque elas estão lá há muito tempo, muitas vezes fizeram a própria urbanização da área, construíram as suas casas, né? Mas esse não é a forma habitual do poder público garantir a moradia, né? Então, em Curitiba não existe nenhuma política de regularização fundiária, não existe e nunca existiu. O que a gente tem de moradia para a população de baixa renda é essa questão do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, a Coab e outros entes do município, em conjunto, em especial com verbas da União, né, do governo federal, para produção, construção de novas casas, né, de apartamentos, prédios. Você remover essas famílias das áreas de ocupação, né, que algumas vezes se justifica, né, considerando que às vezes se encontram em áreas de preservação, na beira de rio, enfim, áreas de risco, né, que a gente chama, aí seria necessário essa remoção, mas não existe também uma política de regularização para essas famílias que estão em áreas consolidadas, né? Então, a única forma da Coab atuar é por meio da remoção, né? Então, as iniciativas que a gente vê de regularização fundiária, tanto antigamente como hoje, né, são ou questões pontuais, né, então alguma área, por exemplo, uma área próxima ao Parolin, que a Coab tem interesse, né, considerando que é uma área muito próxima ao centro, né, então o Parolin, por exemplo, é a área que historicamente teve a ocupação, né, que teve as primeiras intervenções públicas nessa busca de uma regularização, nesse sentido de ser uma área muito próxima ao centro, né, mas a gente vê que áreas como o Ganchinho, na Vila 23 de Agosto, onde a gente do coletivo Alicerce tem uma atuação, é uma área que desde os anos 90 está lutando pela regularização e não a Coab não, enfim, não interfere, né? Diz que é uma área privada e acabou. Então, a importância a gente vê, né, dos movimentos por moradia, né? Porque a gente sabe que se não for pela luta organizada, não existe nenhuma possibilidade do poder público e muito menos dos agentes privados em conferir esse direito, né, de moradia, essa regularização, né? É a única forma da gente conseguir algum direito, né, para essa classe, para a classe trabalhadora, para os moradores da periferia, é por meio da luta, né, coletiva organizada, dos movimentos sociais que acabam pressionando aí, tanto o poder público como os agentes privados que atuam na urbanização da cidade. É isso, obrigada.
Certo, obrigado, Valéria, aí, que trouxe no áudio muito importante, um áudio que faz uma reconstrução histórica, né, do movimento de luta também por moradia. E muito importante, eu passo a bola para o Ivan, né? Ela falou sobre situações que já estão há muito tempo para regularizar, com trâmites aí que estão na justiça há muito tempo, inclusive no Estado Industrial, eu que sou de lá também, existe essa luta por regularização fundiária lá há mais de 30 anos. Então, Ivan, conta pra gente qual que é essa situação, né? Comenta um pouco do áudio da Valéria, ainda mais pela experiência que vocês têm aí, né? Que com certeza tem a ver com o que ela disse pra gente.
Ela no sentido da regularização do Parolin, que é até uma falácia, porque na época que mexia com as famílias do Parolin, aonde também passava a Real Vila, onde eles fizeram os prédios que tem ali atrás da garagem da linha do ônibus, ali foi uma situação que o líder do prefeito na Câmara, na época, desenvolveu um projeto de lei para regularizar, que na época era o projeto Richa, e aí tiraram as famílias. Se você pegar hoje aquela concentração de morador de rua que tem na Rui Barbosa, você fica ali onde é o ponto da linha de ônibus Alferes Poli. A maioria das pessoas que estão ali foi pessoa foram desalojada naquele de seu processo de regularização da favela do Parolin, que colocou muita gente na rua e muitos ainda têm familiares morando ali naquela região. Eles pegam, faz aquele trajeto da Rui Barbosa e Parolin. De dia fica o dia todo desempregado com o filho, com o cachorro, com o pai, com a mãe, fica na praça esperando ajuda, né? A solidariedade de vir uma refeição, de fazer um trocadinho para comprar uma fralda para o filho, leite. E no final do dia eles entram tudo no ônibus para a Fair School e volta para o lugar que pode ficar lá no Parolim. Então, toda a construção do Executivo Municipal na época foi mais para esconder a realidade e a necessidade da Coab investir, o município colocar recurso, não 0,6% a 8% do orçamento público para trabalhar com habitação e moradia. E é isso que eles fazem. Eles fazem aquela maquiagem de que arrumaram, faz um prédinho em conjunto com as construtoras que tem acordo nesse sentido por causa da área urbana, que a cada ano legislativo eles fazem um novo projeto de lei de zoneamento que favorece as empreiteiras, construção civil. E isso vai rolando assim. Por que está aumentando todo dia em Curitiba o número de morador de rua nas praças e embaixo das marquises das lojas no centro? Porque primeiro eles nos acuaram perto dos vales e nos cantos dos bairros. Eu já falei em outros momentos isso. Se você pegar os melhores lugares de Curitiba, são colônias europeias, são colônias de povos asiáticos também. Não tenho nada contra nenhum migrante, nenhum povo desse, mas é que é uma política ruim do nosso país, do nosso município, do nosso estado, nada contra os migrantes, entendeu? Eles jogaram tudo mundo para os cantos. Nós estamos hoje na beira do rio, nos cantos. A cidade industrial foi povoada pelas indústrias, pelas grandes indústrias, e para trás dessas indústrias tem comunidades. E agora eles estão fazendo isso, não tem um programa decente, está atuando o povo vindo com reintegração de impostos judiciais. Para onde o povo corre? Vai para a rua, vai com uma barraquinha para as praças, para debaixo das marquises. Então é muito, muito, muito pseudo esse projeto de regularização e melhorias que disseram até mesmo no governo Gustavo Frutti, que a gente esperava um pouco mais. Foi feito alguns movimentos na Ferrovila aqui na Vila Guaíra, mas também não resultou em nada, está do mesmo jeito. Você vai ali, você vê como a realidade não mudou. As famílias empilhadas em sobradinhos de... Não tem nem 40 metros quadrados que está a família inteira, tem terreno que tem duas, três famílias. Então não existe uma seriedade nesse processo. passa por cima da lei, da legislação brasileira, da Constituição Federal, das Constituições Municipal e Estadual também, a Coab e a Coapar, no Paraná. São meros imobiliários que lavam dinheiro público, quando recebe o recurso, tem que passar por dentes que são quase deles, por serem a Coab, que é a economia mista principalmente, e a gente não vê retorno, não vê nada de investimento, não existe. Na verdade, não existe. E eles não regularizam. Você falou dados aí de 80 a 90 mil pessoas em Curitiba, no Paraná. Eu acho que hoje a gente passa de 100 mil. Se você pegar, acabou. A gente tem uma colega que está num grupo nosso, comunidade. Ela é líder de uma ocupação na praia, no litoral do Paraná. Quem vai falar que litoral tem ocupação? Lá tem mais de uma. E é pior que está na beira do mar. Você é pescador, lá não tem emprego. E se na capital não tem emprego, imagina o litoral. Como vive esse povo? A gente é solidário, dá um apoio. Então a Coapar também não se mexe nesse sentido. E aí eles fazem isso para quê? Para quebrar aquela situação da gente poder utilizar o uso CAP. Porque se você fazer o uso CAP com um bem que a Coab diz que é dono, a Coab se coloca mesmo com economia mista e quando pública. Você quebra um requisito do uso CAP, se ela é uma empresa pública, é dono de imóvel. A legislação não permite o uso CAP, mas aonde ela tem um caráter público, quando ela tem sócios, ela quer ter lucro, quer atender os sócios, ela tem mais um caráter privado. Isso tudo que a gente tem que ver para mudar também, para ter uma coisa séria e de verdade em relação à habitação e moradia no Paraná e no país.
Entendi, Ivan. É muito importante esse relato. Inclusive, Curitiba bem que podia fazer uma parceria com alguma empresa de cosméticos, né? Porque é tanta maquiagem na cidade que... É, uma parceria, né, de uma vez de conhecimento seria nada mais justo, porque a cidade se esconde atrás de maquiagem, tenta esconder seus problemas ao invés de pensar em soluções, né. Então vamos fazer um intervalo aqui desse segundo bloco, a gente vai dar continuidade para fazer o fechamento no terceiro bloco, tem mais um áudio, tem mais algumas perguntas importantes para vocês, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, AM 930, mais livre de todas, fiquem aí.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Diego Torres e Diogo da Silva.